2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Diz assim a boa palavra de Deus: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Nos interessa aqui, neste momento, tudo na Bíblia nos interessa, o texto todo, mas nós vamos nos ater agora em toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino. Diga comigo a palavra ensino, ensino. Deus abençoe, meu irmão, sua palavra ao nosso coração, amém? Meu irmão e minha irmã, ensino é uma coisa maravilhosa. Você note que as crianças, por exemplo, precisam ser ensinadas, o ser humano é assim, precisa ser ensinado em tudo. O ser humano, ele precisa receber e recebe intencionalmente ou não, por parte de quem está ensinando, se é intencional ou involuntário, o fato é que o ser humano recebe e necessita de uma carga de ensino, de informação, não só informação teórica, mas também de ver como fazer e como as coisas funcionam. Um dos motivos do quão benéfica é a Bíblia na vida da gente é que a Bíblia é um livro para o ensino. E interessante, meu irmão e minha irmã, que com relação à Bíblia, muitos têm uma visão anti-ensino. São pessoas não ensináveis, são pessoas de olhos professorais. Ou seja, a pessoa olha para a Bíblia querendo ensinar a Bíblia, querendo ensinar ao texto bíblico, querendo achar um defeito no texto bíblico. E é tão comum na natureza humana o desejo de achar defeito quando é confrontado. Como a Bíblia é um livro de ensino, mas também de confrontação, porque a Bíblia nos confronta com a vida como ela é. E muitas vezes nós queremos a vida do jeito que pensamos, imaginamos. Nós queremos a vida à luz das nossas ilusões, e a Bíblia não traz ilusão. Portanto, muitas vezes, o coração humano lê procurando defeito, lê buscando um erro. É o não ensinável, mas a Bíblia é um livro para pessoas ensináveis. Ensinável é a capacidade que a pessoa tem, a característica de receber ensino. Essa é uma das grandes virtudes da vida. Se você é assim, a Bíblia é um livro para você. E a Bíblia tem uma carga de ensino muito relevante. Por exemplo, a Bíblia ensina a respeito da origem de todas as coisas. O escritor aos Hebreus vai dizer que pela fé cremos que Deus criou o mundo. Deus criou todas as coisas. Através do livro de Gênesis, e não apenas do livro de Gênesis, mas durante a Bíblia, nós entendemos a origem das coisas. Nós entendemos como tudo começou. Além disso, meu irmão, a Bíblia ensina sobre a natureza humana, que é a natureza mais difícil de ser compreendida. Os biólogos se empenham para entender o funcionamento da vida, como a vida ocorre no mar, na fauna, na flora, como a vida acontece, a biologia, a vida no ser humano, nos animais, como isso acontece, e como é misterioso tudo isso. O cérebro humano, por exemplo, é, na sua maior parte, um mero desconhecido. Um mero desconhecido. Há um mistério em torno do funcionamento da mente humana. Essas nossas reações, muitas vezes, são inexplicáveis. O ser humano, esses estrimeliques, pitis que nós damos um atrás do outro, muitas vezes ninguém está conseguindo entender, nem nós mesmos. E eu fico curioso pelo fato de que fica todo mundo, às vezes, tateando no escuro, tentando encontrar uma explicação para uma crise, para um surto que a pessoa teve, para um enjoamento congênito. Porque, às vezes, o enjoamento é congênito, nasceu conosco. Tem um enjoamento passageiro. Quem aqui tem enjoamento passageiro? Ah, não, só mesmo. Toma aqui não, pastor. Nós, aqui é um lugar, na hora do culto, nem na hora do... Gente, nós somos enjoados, meu irmão. Me ajuda aí, diga para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, você é enjoado. Por favor, fale com o irmão. Meu irmão, você é enjoado. Me perdoe a sinceridade, mas é verdade. Você é enjoado. Agora é curioso que alguns aqui aproveitaram a oportunidade. Porque falaram com uma satisfação. Irmãos, os nossos enjoamentos são às vezes difíceis de serem explicados. E ficam os psicólogos, os psiquiatras tentando entender. Agora preste atenção. A busca de entender a natureza humana. A Bíblia fala sobre a natureza de Deus e fala sobre a natureza humana. Então preste bem atenção. Se você quer entender melhor a você mesmo e as pessoas, a Bíblia é um livro que ensina. Quando nós lemos, por exemplo, a história de Adão e Eva, parece que estamos lendo a nossa própria história, a biografia de João Emílio, a biografia do José, a biografia do pastor Natan, a biografia do fulano de tal, porque nós somos muito parecidos com Adão. Primeiro que quando a mulher fala, a gente fica quieto. Olha a nossa reação de omissão, a omissão masculina. A mulher falou, olha, é bonito ali a coisa, está agradável aos olhos, parece que é bom. E Adão cala e consente. Onde está Adão? Adão está dentro de nossas casas. Quando a gente diz, por exemplo, para a mulher assim, não, vê isso lá com a sua filha, vê isso lá com o nosso filho, você deixou isso. É a omissão, é a cobrança de quem quer ficar à distância. Interessante que Adão também entrega o salário todo na mão da mulher. É, porque alguns maridos dizem assim, não, eu entrego o dinheiro todo na mão dela. E ele acha que isso é um grande ato de demonstração, de caridade, de amor. Não é não, eu também queria entregar tudo na mão da Cristiane e falar assim, olha, paga tudo aí e nem me avisa o que está acontecendo. Não, mas nós temos que fazer conta, nós temos que pagar as coisas. Onde está Adão? Ah, Adão está nas filas dos hospitais que tratam de crianças com doenças crônicas. Você chega naquela filona lá, com aquelas crianças no colo, tem um montão de mãe, um ou dois pais. Aí alguém vai dizer assim, pastor, mas os pais estão trabalhando. Então vai visitar preso na cadeia no fim de semana. Você vai encontrar aquele montão de mãe, de mulher sendo revistada, vendo se tem cocaína aqui na orelha, lá, levanta o nariz, e pouco pai. A gente aprende sobre a natureza humana. Onde é que está Eva? A Eva tem Eva para todo lado. Tem Eva para todo lado. Deus falou que não podia comer. A serpente foi e disse que não podia nem tocar. Ou seja, a capacidade que algumas mulheres têm de torcer o negócio. Você fala com a sua esposa assim, minha filha, você já escovou os dentes para a gente sair? Ela entende que você está falando assim, sua boca está suja. Entende uma outra coisa. Por isso, meu irmão, que mulher a gente não entende. A gente ama. Entendeu? Ama, vai amando. Agora, a Bíblia vai dando exemplos, por exemplo, o exemplo de Elias. A Bíblia diz que Elias era um homem com as mesmas paixões do que nós. Então é um ensino sobre a natureza humana. Quando nós olhamos, por exemplo, as atitudes de Saul com relação a Davi, com relação ao próprio reinado, nós vamos entendendo ali o jogo de inveja humana, a fraqueza de caráter, a fraqueza moral, a insegurança. O que é insegurança? Uma personalidade insegura. O que uma personalidade insegura gera na vida? Quando nós olhamos, por exemplo, Pedro. E aquele jeito de Pedro. Ah, tem Pedro para todo lado. O Pedro é aquele que quando Jesus está andando sobre as águas, ele diz assim, eu quero ir também. É o voluntarioso. Esse tem hora que quebra a cara direto. Recebe cada não, podia dormir, sem um monte de coisa. Mas em compensação, ele também faz coisas que ninguém fez. O pessoal pode ter pensado, que mico, Pedro. Começou a andar em cima d'água, depois afundou. É, mas teve um pedaço que ele andou. E o outro não afundou, mas não andou também. Então, às vezes, há aquelas pessoas que pagam mico, mas também elas fazem coisas que ninguém fez. Irmãos, a natureza humana está ali, nos vários personagens bíblicos e nos ensinos diretos sobre a natureza humana. O texto bíblico ensina sobre a natureza humana quando fala a respeito de Jesus. De Jesus, que é o homem como Deus é. Entendeu? E é o homem como todo homem deveria ser. É uma dó que muita gente não se liga na pessoa de Jesus. Jesus é incomparável, ele é o personagem principal da Bíblia. Jesus é o personagem incomparável da Bíblia. Mas além disso, meu irmão, além de ensinar sobre a origem das coisas, de ensinar sobre a natureza humana, a Bíblia ensina também a respeito de doutrina. A Bíblia é um livro que contém doutrina. O que é doutrina? Essa palavra, meu irmão, passou a ser evitada por alguns crentes que têm uma tendência mais emotiva. Ter emoção não é problema. Nós temos que ter emoção, irmãos. E nós, os brasileiros, somos assim mesmo. Na hora que vamos cantar o hino nacional, está chorando. Daqui a pouco está chorando de dó do jogador que está saindo machucado. Daqui a pouco está chorando de raiva da mulher que gastou muito dinheiro. Daqui a pouco está chorando de saudade de alguém. É assim. É bom, é boa a emoção. Mas preste bem atenção. Nós temos que ter, na vida cristã, existe um elemento, um componente que é a razão também. E nós precisamos entender que a Bíblia ensina doutrina. E alguns crentes ficam assim, parece que tem uma dificuldade quando ouvem falar em doutrina, porque parece que é uma coisa de crente muito tradicional. Meu irmão, doutrina é uma coisa muito importante para a vida. Preste bem atenção. O texto bíblico é um livro que ensina sobre a doutrina de Deus, o ensino sobre Deus. Quem é Deus? Nós necessitávamos do texto bíblico. Nós necessitávamos da revelação, porque Deus se revelou. O homem, sem a revelação de Deus, sem revelação é um termo na Bíblia, que é como se tivesse alguém com um véu, com um pano no rosto, e aí tira o pano do rosto. Houve uma revelação. Deus criou o mundo, Deus criou o homem. Deus precisava se revelar. E ele revela a sua natureza ao homem. O texto bíblico é o registro da revelação. Portanto, quando queremos entender sobre Deus, o texto bíblico nos ensina, por exemplo, a respeito do Deus com seu caráter criador. Outra questão, Deus é todo poderoso. A Bíblia nos revela que Deus é todo-poderoso. Isso tem implicação na vida da gente. Portanto, doutrina não é só um ensino, não. é um ensino que tem efeito na vida. Quando eu descubro, por exemplo, que a Bíblia ensina que Deus é todo-poderoso, eu não tenho que ter medo dos adversários da vida, porque a mesma Bíblia que ensina que esse Deus é todo-poderoso, ela ensina também que em Cristo eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Então, se há um inimigo na vida, se há um obstáculo na vida, eu posso sentir segurança porque a Bíblia me ensina sobre Deus. E o ensino que a Bíblia me traz sobre Deus é de que nada resiste ao sopro do Senhor, à voz do Senhor, ao seu agir, ao seu querer. E uma vez que Ele determina, assim será. Aquilo que não é, para Deus já é. Aquilo que há de ser, para Deus já é. Então, o ensino bíblico sobre Deus, você precisa ler a Bíblia para descobrir o maravilhoso Deus da Bíblia. Você precisa ler a Bíblia para parar de inventar um Deus incompetente. Porque nós inventamos um Deus frágil, um Deus impessoal. Um Deus que não é pessoal, que não se relaciona. Um Deus distante, viajante no universo. A Bíblia ensina também sobre o Espírito Santo. A Bíblia ensina sobre o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia ensina sobre o homem, como eu disse anteriormente, e também sobre o pecado. Entender o erro humano é entender a luz da Bíblia, porque a Bíblia não chama o erro simplesmente de erro, ela dá o nome a isso, a pecado. E isso é importante para nós. Além disso, a Bíblia ensina sobre a igreja. O que, que é a igreja? A igreja, meus irmãos, é diferente de uma ONG. De vez em quando alguém chega explicando alguma coisa e quer fazer uma comparação, dizendo, não, porque na minha empresa, pastor, aí a pessoa quer que a igreja seja igual na empresa. A igreja não vai ser igual na empresa dele, porque a igreja não é empresa. A igreja é igreja. Ah, porque quando a gente vai fazer isso assim, assim, não sei aonde. Lá não sei aonde, lá é o jeito certo de fazer, lá. Aqui é igreja. Irmãos, eu fico achando engraçado a diferença. Eu converso e gosto muito de conversar com as pessoas sobre aquilo que as pessoas trabalham. E eu acho tão interessante, porque a gente aprende tanta coisa com aquilo que o outro faz. Eu acho tão fascinante as profissões. Eu acho, como é que seria o mundo sem os administradores, hein? O mundo seria uma bagunça. Os administradores são muito importantes. Os administradores, meus irmãos, fazem o formigueiro funcionar, fazem a colmeia acontecer. Sem organização, sem cadência, sem sistema, o mundo seria um desarranjo. Deus é o maior administrador. Ele colocou um mundo, criou um mundo cadenciado, em ordem. Irmãos, interessantíssimo, a profissão, por exemplo, dos professores. Que coisa importante para o mundo, para a vida, a função do professor. Você já parou para pensar, se nós excluíssemos do mundo as escolas e os professores? Vamos excluir. Vamos nós mesmos educar nossas crianças em casa. Vamos cada qual ensinar a ler. Irmãos, primeiro que as crianças não sobreviveriam a uma alfabetização. Nós iríamos matar essas crianças antes de elas aprenderem a ler. Cada qual com seu método. Ia surgir o método da varada. O método da pancada. O método também do eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, porque senão meu filho saberia ler. Senão eu ensinaria, se eu tivesse tempo, porque ninguém tem tempo para nada, nós só temos tempo para o que é supérfluo. Meu irmão, você já parou para pensar na importância desse povo que lida do comércio? O comércio é um negócio fantástico. Movimenta o mundo. E esse povo que estuda coisas que a gente não tem explicação para elas? Esse povo que inventou celular, por exemplo, eu fico admirado. Você está viajando, até hoje eu estou espantado com as coisas antigas. Eu estou me espantando até hoje da gente estar vendo televisão, vendo o jogo ao vivo. Você já parou para pensar que tem um sujeito ali com a câmera, tem uma torre lá fora transmitindo o negócio para o Brasil todo, aquele negócio em tempo real, na hora que o jogador fala aquela palavra abençoada, que Deus te abençoe, senhor juiz, a gente escuta lá na casa da gente. Aí vai em câmera lenta, para a gente ver o casal na torcida, dando um beijinho, comemorando o gol. Aí repete aquele negócio. Aí o outro diz, levanta lá. Mãe, eu tô aqui. Um pastor amigo nosso, do curso de mestrado, foi agora no jogo lá em Fortaleza. E comprou sem saber qual ia ser o jogo, né? Antes. Muito antes. Então, ele foi e botou no zap zap lá, porque é outra febre global. Uma vantagem de você ser velho, sabe qual é? Você descobre que é possível, você tem certeza que é possível viver sem celular, que você viveu muitos anos. Quem é novo acha que faz parte da rede sanguínea da pessoa, aquilo está tudo ligado. A pessoa acha que aquilo, sem aquilo, a vida não existiria na Terra. Mas aí, o pastor amigo nosso lá do mestrado, colocou a foto dele e da mulher. Como ele foi num outro jogo que o Brasil parece que passou um aperto danado lá, aí começou todo mundo botar, o Targino é pé frio, sai daí Targino, senão o Brasil não faz o gol, e não sei o quê, e pá, pá, pá. E ele, aquele negócio, aquela rede, gente da Bahia, o outro lá no Nordeste, o outro aqui, o outro ali, o outro ali, cada qual comunicando, irmãos, para isso acontecer, teve gente que estudou muito. Fantástico esse negócio. Nessa vontade de descobrir, meu irmão, a respeito daquilo que a pessoa faz, da natureza das coisas, nós precisamos entender, quando eu vou conversando com um e outro, como é que é isso, como é que é aquilo outro, eu descubro que a igreja é totalmente diferente. Em primeiro lugar, meus irmãos, aqui é o lugar dos feridos. Aqui é o lugar de gente que tem problema. Pastor, eu não sou assim não. Então, veio parar no lugar errado. Você tem que ir para o lugar dos perfeitos. Os perfeitos não precisam de Deus. Os perfeitos não precisam da Bíblia. Os perfeitos não precisam das pessoas. São autossuficientes. Os perfeitos, eles decidem, eles se bastam. Aqui, meus irmãos, são os necessitados ajudando necessitados. São os feridos ajudando feridos. São os fracos sustentando os outros fracos. São os pobres sendo ricos em Deus. Aqui é assim, porque a Bíblia nos ensina que é assim. A Bíblia nos ensina sobre a natureza da salvação. Como é a salvação humana? Como acontece a salvação? A salvação acontece por um esforço próprio, a salvação acontece pela reencarnação, a salvação acontece por uma loteria, uma loteria espiritual. A salvação acontece como? A Bíblia ensina. A Bíblia ensina sobre a vida depois da morte, sobre vida eterna. Meu irmão, a Bíblia é um livro que ensina sobre as questões que caem na prova. Tem um monte de coisa na vida que não cai na prova. A Bíblia ensina sobre os assuntos que caem na prova. A Bíblia também, meus irmãos, nos afasta do perigo, da heresia. É isso mesmo, a gente não pode ser herético não, irmãos. O que é heresia? É um ensino falso. E um dos problemas da heresia é o seguinte, é que a heresia nos afasta de Deus. O ensino errado nos afasta de Deus. Um ensino falso sobre a salvação vai me afastar de Deus. Por que vai afastar de Deus? Porque eu posso, por exemplo, me apegar a alguma coisa. Se eu me apego ao ensino de que eu vou ser salvo, porque eu fiz a ação social aqui ontem ao redor, eu me afastei de Deus. É errado. Ninguém vai ser salvo porque varreu o morro. Ninguém vai ser salvo porque deu um prato de comida. Ninguém vai ser salvo porque atendeu alguém. Não, isso é muito pouco para salvar. Isso é insuficiente para pagar pecados. A Bíblia ensina que estas boas obras foram feitas para nós. É verdade. Entretanto, eu não serei salvo, à luz da Bíblia, por mim mesmo. E por nenhuma forma de desdobramento de conquista de salvação pelas obras ou por sofrimento. Ninguém é salvo porque vai sofrendo, vai sofrendo, vai sofrendo, mas isso foi salvo. Não é assim. Nós somos salvos pela graça de Deus, segundo o ensino bíblico. Nós somos salvos por causa do sacrifício de Jesus na cruz, pela doutrina da substituição. Jesus Cristo tomou o meu lugar. Deus viu na pessoa de Jesus a minha pessoa. Eu não posso viver fora da graça, da misericórdia. Eu sou merecedor daquilo que estava sobre Cristo. Mas em Cristo, eu sou salvo em Cristo. Em Jesus. A doutrina errada, por exemplo, sobre a natureza da igreja. Eu estou apenas dando exemplos aqui. A igreja precisa ser bem compreendida, irmãos. Porque a igreja, Deus não é pai e a igreja não é mãe. Deus é pai, mas a igreja não é mãe. A igreja é uma outra questão. Eu preciso entender a natureza da igreja até para compreender por que eu devo seguir aquela doutrina, aquele costume. Eu fui substituindo uma pessoa no médico, já viu isso? Eu fui no médico explicar a situação de uma pessoa que não podia ir no médico. Expliquei para o médico, levei os exames, e o médico falou assim, mas a pessoa dorme em que posição? Eu falei com o médico, a pessoa só dorme nessa posição aqui. O médico falou, o senhor pode fazer aí? Eu fui e deitei do jeito que a pessoa podia deitar. No final, o médico autorizou a cirurgia na pessoa. O médico falou assim, eu nunca vi uma coisa dessa. Eu sou chato pra caramba para autorizar esse tipo de cirurgia. Agora, de acordo com o que o senhor está falando aí, de acordo com o que o exame está mostrando aqui, e de acordo com o que o senhor está me dizendo, que o outro médico falou, realmente tem indicação da cirurgia, eu vou autorizar a cirurgia. Agora, preste bem atenção, naquela conversa, o médico acabou de me consultar e perguntou para mim assim, o senhor é médico? Aí eu disse assim, não, não sou não. Aí ele disse assim, o senhor é fisioterapeuta? Eu falei, não, não sou não. O senhor é enfermeiro? Não sou, não. Eu falei, doutor, o senhor está ruim de acertar hoje, hein? Aí ele perguntou, o senhor é o quê? Aí eu disse, eu sou pastor. Aí ele comentou assim, vocês têm um poder... Não vale de água. Aí eu disse, como assim? Olha, o poder do pastor é maior do que o do médico. Aí eu falei, não é não, doutor? Aí ele disse assim, não. Aí eu falei, por que o senhor está dizendo isso? Ele disse assim, porque o que vocês falam na igreja, todo mundo obedece. E o que o médico fala, a pessoa não segue. Ele disse, eu falo as coisas aqui, agora eu tenho meu motorista, um médico chique, até com motorista. Meu motorista é de uma igreja aí, o pastor dele falou que ele não pode dormir sem calça comprida. Não pode dormir de pijama. Tem que dormir com camisa de manga comprida. Quando ele estava contando, eu já imaginei por que o pastor falou aquilo. Eu já sei a explicação. Eu falei, e por que o pastor dele falou isso? Ele falou, não sei, mas ele não tem ar-condicionado em casa, um calor danado, e dorme de calça comprida e de camisa de manga comprida. Não aconteceu nada, irmãos. Pode ficar tranquilo. Levanta e anda, viu, Anderson? Tudo bem. Nossa cadeira. Levanta, toma o teu leito e anda. Olha o poder do pastor, irmão. Saiu andando aqui. Eu sei porque o pastor lá mandou ele Dormir de manga comprida, de calça comprida. É a ideia de que se Jesus voltar de noite, a pessoa está preparada. É verdade. É isso mesmo. É isso mesmo. É a ideia da pessoa não estar indecente hora nenhuma. O problema é se Jesus voltar na hora do banho ou... Um apavoramento danado. O cara vai sair de toalha e tudo pelos ares. Irmãos, agora preste atenção. Por que que eu estou falando sobre isso? Ele falou que o pastor tem um poder danado. Não tem nada. Mas o fato é o seguinte. A natureza da igreja. Você tem que entender à luz da Bíblia. Como é que funciona a vida? Como é que funciona o ser humano? Não é porque o pastor falou, é se a Bíblia disse, então está dito. Irmãos, a doutrina errada afasta a pessoa de Deus, porque ela passa, ela substitui a dependência de Deus, a obediência, o apego em Deus por outra coisa. Se eu acredito que a igreja é a mãe, eu acredito que é a igreja que me salva. Com relação à salvação, por exemplo, se eu acredito que existe outro meio de salvação, eu me afasto de Deus, porque eu me apego a outra pessoa, outra coisa ou a outra ideia. Eu não dependo tanto de Deus. Quando a Bíblia, por exemplo, algumas pessoas têm uma noção diferente a respeito do efeito da vida cristã na vida. Alguns acham que a gente vai se converter e a vida vai virar um céu. Que a gente, nós vamos comprar apartamento novo, você que está numa situação difícil, você vai passar de empregado, você vai passar a ter muitos empregados, você vai comprar carro novo, você vai comprar apartamento, casa nova, e você vai ser, irmãos, isto não tem nada a ver, nada a ver com o Novo Testamento. Nada a ver. Expressões do tipo, que Deus nos colocou por cabeça e não por cauda. É uma expressão que está no texto bíblico. Mas é uma ideia do Antigo Testamento, ligada ao povo de Israel como nação. No Novo Testamento, Jesus aparece como aquele que não tinha onde reclinar a cabeça. O apóstolo Paulo dizendo, já passei necessidade de todo tipo, já passei fome, vigília muitas vezes, apanhei, etc, etc, viagem daqui, de lá, fome, jejum. Aí vai dizer, sei ter fartura e sei passar dificuldade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, no Novo Testamento, agora se eu pego uma doutrina errada, ela me afasta de Deus, porque eu fico apegado, eu ponho amor ao dinheiro. E eu deixo de amar a Deus, porque você tendo dinheiro ou não, o que importa é amar a Deus. Porque se eu abraço uma doutrina errada, eu fico apaixonado pelo dinheiro. Eu fico doido pelas coisas, e eu começo a gostar demais das coisas e me afasto de Deus. Meu irmão, a Bíblia ensina tanto sobre a vida, sobre as estações da vida, sobre as fases da vida, sobre a infância, sobre a juventude. A Bíblia esclarece o que é a juventude. Sabe o que é a juventude? É vaidade. A juventude é vaidade. A juventude se encanta com o cabelo roxo, roxado, arroxado do lado de cá, azulado para cá, da figura tal. A juventude se encanta com o estilo Lady Gaga de ser. A juventude se encanta com a aparência do cara do Kiss que põe a língua aqui embaixo. A juventude se encanta com as tatuagens do Neymar, do Daniel Alves. A juventude é a juventude. Com o cabelo do Davi Luiz balançando em câmera lenta. Aí daqui uns 10 anos, Pelanca, aparece o Davi Luiz dando entrevista todo carequinho. A juventude é vaidade. A juventude fica encantada com o cabelinho da Mônica, do Ronaldo Fenômeno na Copa, daquela outra Copa. Aí agora a juventude vê o Bolinha. Aquilo é vaidade, irmãos. Aquele negócio tal, tudo é vaidade. O perfume para passar perto e jogar no nariz do rapaz. E o rapaz... Vaidade. Por trás daquela perfumada tem uma mulher azeda, às vezes, passando ali. Não é assim, irmãos? Por trás do bração musculoso tem um cara interesseiro. Tudo é vaidade. A juventude, a Bíblia ensina a respeito da velhice. Falando com o pastor Falcão, eu não sei o que eu falei com ele lá, que eu disse assim, pastor, mas não sei o que lá, para ter uma boa terceira idade, né? Aí ele disse assim, é que para ter uma boa terceira idade tem que ter tido uma boa segunda idade. Sabedoria da vida. A Bíblia ensina como viver. A Bíblia ensina isso. A doutrina é tão importante. O pastor Ari Veloso, saudoso, quando vivo, disse assim, nada como uma boa doutrina para os tempos de dificuldades. Irmão, quando a gente está nas dificuldades da vida, quando a vida está apertada, difícil, quando se encara um problema, sabe o que sustenta a pessoa? O ensino que ela tem sobre Deus. Eu fui com o irmão Edson e com a irmã Conceição visitar o irmão José Carlos. O irmão José Carlos, como é que é o sobrenome daquele José Carlos, hein? José Carlos, que mora aqui na comunidade ali. Marcos? Marques, esse mesmo. Está lá o irmão José Carlos, deitadinho, na mesma posição, quase não pode mudar de posição. A filha fazendo a higiene nele. Aí eu lembrei da palavra do pastor Ari Veloso, nada como uma boa doutrina para os tempos de dificuldades. Ô irmão José Carlos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pois é, pastor, Deus é muito bom, né? Graças a Deus, só tenho que agradecer. E nós estamos escutando ele, daqui a pouco, alguém pergunta um negócio lá. Ele é, o homem não pode blasfemar contra Deus, né? Pois é, porque às vezes a pessoa está sofrendo e culpa Deus. Mas é o sofrimento, a vida tem seus sofrimentos mesmo. Deus é bom. Irmão, aquilo ali é a doutrina na vida. Na hora das dificuldades, meu irmão, o que sustenta a gente não é o arrepio da hora do cântico. O que sustenta a vida não é a sensação de uma palavra emocionada de um pregador que pisava sobre as brasas. Não é isso não. Não é isso não. Não é eu sou canela de fogo. Não, não. Não é isso que sustenta, não. Irmãos, quando vem o temporal mesmo, o que sustenta é a pessoa de Jesus Cristo, a rocha dos séculos. É aquilo que sustenta. O resto, tudo passa. A Bíblia ensina sobre família, sobre juventude, sobre profissão, sobre relacionamento, sobre velhice, sobre relacionamento com Deus. Nós precisamos ler mais a Bíblia. Eu quero concluir. Vou concluir, prometo aos irmãos, palavra de pastor. Irmãos, eu falei ontem, lá no culto que eu preguei, que eu acho que eu devia ser alfabetizado, parece que eu estou sendo alfabetizado de novo agora. Porque, à medida que o tempo vai passando, você vai lendo a Bíblia e você vai lendo com outros olhos. Você vai enxergando umas coisas que não enxergava antes. E a sua experiência de vida vai comprovando o que a Bíblia está dizendo. Eu queria fazer um desafio a você. Você pedir a Deus para ir amadurecendo com a Bíblia. A Bíblia vai te amadurecer muito. O filho trabalhou um ano com o pai. Chegou a época de uma determinada festa. Eu pedi autorização para contar. Pedi a essa pessoa autorização para contar. Eu não vou falar o nome da pessoa, não. A pessoa falou que podia até contar. Um filho trabalhou um ano com o pai. Chegou a época de uma festa, o filho queria comprar uma roupa lá, diferente. E o pai não deu dinheiro. O filho ficou com raiva, falou, não vou trabalhar com o senhor mais não. Tá doido? Tá maluco? Filho conversa com o pai assim, né? Tá maluco? É. O pai que tem que conversar com o filho assim, que é isso, filhinho? Me entende, meu filho, fala assim comigo, não. Tá. Educação total da parte dos pais, né? E o filho falou, tá maluco? Que é isso? Não vou trabalhar com o senhor mais, não. Ele trabalha aqui feito doido, condenado. Feito um condenado. Para não ganhar nada, nem dinheiro para comprar uma roupa. Foi embora para trabalhar fora. Arrumou um emprego. O emprego era o seguinte. Essas coisas vale a pena você ficar aqui mais 5 minutos na igreja para ouvir essa história. Arrumou um emprego. O camarada tinha muitas casas numa região de praia. Deu um emprego para esse rapaz. Ele iria passar em todas as casas, cuidando dos cachorros que tomavam conta quando as casas estavam desocupadas. Muitas casas, a casa está desocupada, o cara botava lá um pastor alemão. Na outra casa ele botava um fila. Na outra casa botava um Rottweiler, um vira-lata, etc. Cachorro para todo lado. Sistema de segurança antigo era assim. As câmeras eram os olhos dos cachorros. Hoje em dia o cara está com o celular vendo o que está acontecendo dentro de cada casa. Mas aí a casa era alugada, esse camarada ia lá, pegava o cachorro, levava para uma outra casa que estava desalugada, deixava a casa. Aí ele tinha que limpar todo dia a sujeirada da cachorrada. Tinha também que tratar da cachorrada. E tinha também que lidar com aqueles cachorros grandes que ele não conhecia desde pequeno. Ou seja, ele começou no emprego, meu irmão, tendo que enfrentar alguns pastor alemão, fila, não sei o que e tal. Rex, Rex, aquele aperto até o Rex acostumar com ele. Além disso, era tarefa dele lavar os carros do patrão. Além disso, era tarefa dele também limpar a casa quando a casa era alugada e o pessoal saía. E você sabe que quando as pessoas alugam casa de praia, elas jogam tudo dentro do vaso sanitário. Elas vêm com a areia da praia, tomam banho dentro do banheiro, vem aquela, desce a areia da praia ali pro ralo. Eles pegam, o pessoal começa a tomar cachaça, tomar bebida alcoólica durante essas festas de carnaval, esses negócios dentro dessas casas alugadas. Joga até lata de cerveja dentro do vaso sanitário. Irmãos, o cidadão tinha que chegar, limpar a sujeira do cachorro, limpar o cachorro, etc. Tinha que ir lá depois, limpar também, desentupir os ralos, desentupir os esgotos. E ele falou comigo, pastor, a gente tinha que meter a mão dentro daquilo tudo para tirar, e etc. e tal. Aquilo era direto. E ainda o patrão tinha a fama que matava empregado ruim. Ele disse que viveu ali um ano passando um aperto, um medo daquele homem. Um dia ele estava batendo um martelo em cima, assim, numa parede, e tinha um carro do patrão perto. Eu não sei o que ele arrumou lá, que ele deu uma martelada no carro do patrão. E eis a questão, quem machucou o carro? Ele disse, meu Deus do céu, agora o homem me mata, eu não falo que fui eu de jeito nenhum. Mas pesquisa para lá, pesquisa para cá, sempre tem alguém que viu. E ele chegou para o patrão e falou assim, não, sou fulano. Um ano depois, limpando sujeira de cachorro, enfrentando cachorro, limpando sujeira de gente. Não, sou fulano. Fala o seguinte, eu queria falar com o senhor não repara não, não liga não. Fui eu mesmo. Foi você que deixou o martelo cair no carro? Fui eu. Mas olha, não tem problema não, o senhor fala o seguinte. Esse ano que eu tive com o senhor aí, o senhor não precisa nem me pagar. O senhor não precisa me pagar, não. É só assim o senhor me liberar para eu ir embora, que eu estou com saudade do meu pai.
cara falou assim, não, se é assim, então você fica liberado. Dizer que foi embora, ainda pensando assim, esse homem pode vir atrás de mim e me matar ainda. Irmãos, a Bíblia ensina sobre isso tudo. A Bíblia ensina sobre isso tudo. Foi um ano limpando sujeira de cachorro, sujeira de gente, passando aperto. Saiu de casa porque o pai não deu o dinheiro para comprar roupa. E ele pensou, tem lugar melhor para ganhar dinheiro. Tem gente melhor. Largou o pai e foi morar com outro lá, para trabalhar para o outro. Irmãos, a Bíblia teria ensinado sobre tudo isso. Você sabe que você e eu também temos feito coisas que a Bíblia poderia estar nos salvando. Eu queria orar com você, para nós pedirmos a Deus juntos, para que o Senhor nos ajude a amadurecermos com a Bíblia.